A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado o designer gráfico e web designer Márcio Caparica, criador do podcast lá do Bi e também produtor de publicações LGBTI+. Ele está nos falando sobre a comunicação LGBTI+. Pois é, no bloco anterior, a gente estava falando, né, sobre a questão das terminologias e você foi pontuando, costurando, né, como isso. É que o tempo ele
e
vai
a gente transformar. Que acabou no cliffhanger do feminismo e das feministas.
Exatamente. Eu até te perguntei, né, assim, quando o discurso feminista de determinados segmentos que tiram fora as pessoas trans.
Essa ideia das pessoas que tiram a pessoa trans vem de uma vertente do feminismo que parte do princípio de que o homem, por existir, ele é opressor da mulher e que, portanto, você ter nascido com pênis, você irrevocavelmente parte da classe opressora e que, portanto, caberia a essas feministas virar à mesa oprimindo o homem de volta e acabando e não permitindo ninguém que tenha nascido com pênis entrar na parte delas como alguém mais superior ou puro, que seriam as mulheres. E daí, portanto, elas excluem as mulheres trans porque elas nasceram com pênis. E, portanto, elas nunca poderão ser mulheres de verdade, o que é uma coisa horrível de dizer. Tá? Uma das coisas que você começa a estudar a questão LGBTI+, e aprende, que é surpreendente a princípio, mas na verdade não deveria ser, é que o seu gênero não depende da genitália, em nada. Como a gente disse, tem mulheres que nasceram com pênis e que, né, descobriram-se mulheres trans e vão viver como mulheres e não necessariamente vão fazer uma cirurgia de mudança de gênero. E nem deve ser exigido. Por isso que, graças a Deus, agora a nossa legislação permite que você vá lá e mude de gênero no seu documento sem fazer uma cirurgia. Porque não é uma questão. Um dos exemplos clássicos, talvez não seja nem o melhor, mas que fala assim, se você um dia, eu, homem, cis, pode até ser hétero, mas enfim, aconteceu um acidente terrível que arranque meu pênis e meus testículos, eu deixo de ser homem por causa disso? Não. Você continua sendo, né, o seu gênero, mas uma mulher que faz uma mamoplastia e perde os seios, ela não deixa de ser mulher. Porque o gênero, na verdade, não depende das suas características biológicas. O gênero é uma coisa mental, de alguma maneira a pessoa se entende. Como 99% das pessoas tem o gênero mental de acordo com o seu gênero biológico, com o seu sexo biológico, as pessoas nunca pensam no caso das pessoas que têm um gênero, o que seria a expressão um homem preso no corpo de mulher, ao contrário, não é exatamente muito boa, mas é o clássico, né? Que alguém que se entende como mulher nasceu com um corpo de homem. Mas acontece, e então é essencial que as pessoas entendam isso. O fato da pessoa ter nascido com pênis não faz dela homem ou mulher. O que faz é a identidade dela.
Você editou, você é formado em editoração.
Isso.
Na ECA USP, né? E você publicou também, esteve à frente de muitas publicações LGBTI+, né?
Eu trabalhei como diretor de arte da revista Júnior por 4 anos.
A revista Júnior, ela era voltada para o público LGBT, né?
É público LGBT, mas principalmente público gay e especificamente
jovem, né?
Gay jovem. Eles depois fizeram uma revista chamada H, que já era para um gay mais velho. Mas é engraçado isso, porque eu, quando comecei a fazer o lado B, logo no começo eu cheguei à conclusão que eu faria um produto que seria, trataria o gay, principalmente, mas todos os LGBTs, como adultos. Porque isso é uma coisa que eu acho que ainda acontece hoje. Não tem mais revista gay, mas as publicações voltadas para o público gay tratam eles como crianças ou como adolescentes. Como crianças, como alguém que não entende das coisas, tem que se falar só de coisas leves e porque senão, né, eles não vão querer nada longo ou pesado ou deprimente. Ou como adolescentes, naquela coisa assim, ah, tem um boy de cueca aqui, outro boy de cueca, sabe? Se não der boy de cueca, eles não vão querer visitar meu site. Nunca dei boy de cueca no lado B. E fazia textos longos, às vezes vinha alguém e falava assim, você não sabe escrever para a web, esse texto é muito comprido, mas tive vários textos viralizados, longos, porque eu ficava muito feliz, porque quer dizer que tem gente que quer ler uma apreciação profunda de algum tema.
Porque quando as publicações voltadas para o público LGBT, elas ainda são muito erotizadas, né? Muita ênfase ao corpo masculino, é o corpo idealizado, né? O corpo musculoso. Sim. e mesmo com o lançamento da revista Men's Health, né? Que você chegou a editar, né?
Eu trabalhei como editor de arte lá também. Na verdade, o que eu posso dizer é o seguinte, na verdade, nossas publicações têm um problema de achar que o homem, em geral, hétero ou gay, só se interessa por sexo. Você para pra pensar, revistas como Playboy, VIP, Men's Health também, sabe? Ah, se não tiver um objeto de desejo aqui, a pessoa não vai querer ler.
E como você vê isso?
Essa sociedade está menosprezando o público, né? A Men's, é engraçado isso, porque só abriu para querer fazer uma revista que ela queria que fosse uma revista gay no armário. Eu estava lá quase desde o começo e ouvi a história de como foi fundada a Men's Health, que foi uma coisa meio assim que alguém lá dos Civitas Menores assinou o contrato com a matriz americana meio escondido, então daí eles tinham que publicar, mas daí não queriam, então não punham fé que ia dar certo, porque eles não achavam que um homem se interessaria por assuntos, entre aspas, feminino, como beleza, saúde, exercício físico e tal, assim. Só que estourou logo, assim, no começo, começou a vender mais que a VIP. E daí eles não sabiam o que eles faziam, porque, né, e agora? A gente não, enfim. E uma coisa que o Ayrton Seligman, que era o diretor de redação da Men's, fez desde o começo, que é muito legal, que ele seguia os preceitos da Men's americana ao pé da letra. E eles sempre falavam que é uma revista hétero.
Por isso que tinha tantas matérias que incluíam a figura da mulher, voltado para o homem cisgênero hétero.
Exato, assim, eles davam dica de como você dá prazer para sua mulher, como você tá. Porque na verdade é isso, eles tinham a ideia por trás da Men's era, que é uma revista de como ensinar um homem a ser bem-sucedido. Como a gente ensina o cara a ser bem-sucedido? Ele tem que ter um corpo legal, ele tem que ter um relacionamento legal, ele tem que ser bom de cama e ele tem que ter sucesso.
Porque era uma revista, ela ainda continua?
Ah, não sei, acho que ela parou. Acho que alguém tentou publicar e depois parou.
Porque ela continua dando muita ênfase no corpo masculino, sim, né? Perfeito. Às vezes a gente tinha a sensação que era muito trabalhada a computação gráfica.
As revistas não era. Não mais do que as outras, assim. Mas as revistas em geral, elas têm uma coisa muito aspiracional. Então, ou seja, o que a gente sempre fala, a mulher que lê a nova não é a mulher que já transa de mil maneiras diferentes e tem mil surpresas na cama para o seu marido. É a mulher que gostaria de fazer isso, fantasia isso, ela lê a nova para ter esse momento que ela, poxa, pega uma ideia, quem sabe um dia eu vou ter coragem de fazer isso, né? O cara que lê a Men's Health não é necessariamente um cara que já malha ou que já coisa, mas que gostaria, que às vezes se sente como se tivesse ido à academia, né? Só de ter comprado. E daí, o cara ter um homem sem camisa na capa faz parte da inspiração do cara se pegar, ser capaz de falar assim, pô, gostaria de ser que nem ele.
E o público da Men's Health era o público hétero mesmo?
Era
ou
hétero.
O público gay?
Tinha mais gays do que as outras revistas. Tinha mais ou menos uns 20% de leitores gays. Mas era um público hétero, sim. E uma das histórias mais engraçadas que teve uma vez, a gente estava na redação, e daí o nosso diretor de arte recebeu uma ligação de um leitor furioso. Porque como que vocês pegam, mandam essa revista para assinante assim, aberta, e tal? Mas como assim, senhor? Até entender que tinha chegado a assinatura dele, a revista com o homem sem camisa na capa, daí o porteiro do prédio pegou a revista, entregou para a esposa do cara. Então assim, seu esposo pegou uma revista de viado. Porque tinha homem sem camisa na capa. E ela ficou super constrangida. Falou pro marido que ficou puto de ela ter ficado constrangida. E daí, em vez de falar com o porteiro, foi ligar na redação. Como é que a gente mandava a revista assim, desse jeito? Sabe? É super... Ai, ai, ai. Vamos puxar uma música?
Vamos.
Vou puxar muito falando essa coisa de homem hétero, ou quase, enfim, né? É uma música de um cara, um chileno chamado Me Llamo Sebastián, que é também essa coisa de ter um cantor com nome artístico de banda, né? Chama Com Lugar em El Centro, Casado 39, que é uma música que descreve uma situação de um cara hétero, casado com um filho pequeno, que à tarde no trabalho, quando ele fica entediado, entra em chat gay. E, né, tem esse momento em que ele meio que se liberta, meio fantasia das coisas que ele gostaria de fazer. Mas que daí, fatalmente, depois, no finalzinho da música, quando ele vê um casal gay na rua, xinga da porta do carro, porque afinal é isso que as pessoas enrustidas fazem, infelizmente.
Então, vamos ouvir aí com Lugar no Centro, né? O Casar 39, que é uma música espanhola...
Chilena,
composta e interpretada por Miliamo Sebastián.
Isso.
Su esposa viste y le hace una leche a Martín. Le da un beso y se lleva a su hijo al colegio. Cada día se parece más a ti. Has logrado todo lo que tu papá soñó, eso gracias a tu tan brillante educación. Tienes un trabajo estable, una familia que te ama, el auto que se está pagando, valores como los cristianos. 8 horas te la pasas entre informes y reuniones. Creo que te mereces un rato de diversión. Prende la computadora, conéctate a la Wi-Fi, pon la webcam por tus piernas y abre una ventana al chat. Casado 39 busca joven que le guste ser esclavo, que le digan garabatos y que aguante que le escuche. Sin condón, pero con amor. Y que sea discreto, que sea masculino y que no quiera una relación. ¿Qué más se puede pedir? En tu casa nunca falta el papel confort. Tienes un trabajo estable, una familia que te ama, el dividendo está al día, el mundo nunca aceptaría un casado 39 busca joven que le guste ser esclavo, que le digan garabatos y que aguante que le escupan en la cara, pero con amor, que lo haga sin condón, pero con amor. Casado 39 busca joven que lo haga sentir vivo, un motivo, un momento, una palabra, una infección, un respiro bien honesto, una satisfacción. Y que no tenga nombre, que no tenga rostro y que entienda su suave adicción, oh, oh, oh. A la vuelta ve a dos hombres que caminan de la mano y desde el auto grita maricón.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando o Márcio Caparica, que está nos falando sobre a comunicação LGBTI+. Pois é, Márcio, nós acabamos de ouvir aí, né, com um lugar em Neo Centro, né, Casado 39, interpretado e composto aí por Miliamo Sebastián. Né?
Isso, quem não sacou, Casado 39 é o nick que ele usa no chat gay, quando esse homem casado, hétero com filho, ou hétero, não sabe, enfim, vai no chat gay para extravasar as coisas que ele reprime a vida o tempo inteiro, para ter essa vida do cidadão de bem, como se diz hoje em dia. Né?
E você acha que, você considera, ou tem algum estudo mostrando essa vertente do bissexual?
Olha, a questão do bissexual é complicada porque existe uma expressão para isso, chama o apagamento bissexual. Por quê? Um, que os bissexuais ainda não têm essa coisa de falar, sou bissexual e tudo mais. Tal. Segundo, que existe uma dificuldade das pessoas entenderem que a pessoa continua sendo bissexual mesmo quando ela está no relacionamento estável. Então, pensa, se eu sou bissexual, estou com uma namorada e estou namorando, estou andando de mão dada com ela, se eu vou me apresentar, não vou falar assim, ó, essa aqui é a minha namorada, mas eu sou bi. Como eu não vou falar nada, as pessoas vão supor que eu sou hétero. Assim como se eu tiver, eu sou bi, mas estou namorando um menino, eu não vou falar também, olha, esse aqui é meu namorado, mas sou bi. Então as pessoas vão supor que eu sou gay. E com isso, acaba apagando e cria essa coisa, que tem gente que não acredita que bissexual existe, que na verdade é um gay que está tentando ser um pouquinho acima na escala, mais aceito, então sou gay, sou bi. Que é uma coisa que acontece, principalmente quando a pessoa começa a se aceitar gay, é muito comum ela primeiro falar que ela é bi, depois ela, não, sou gay mesmo, né? Mas existem bis, e as pessoas têm a dificuldade de entender que a pessoa não deixa de ser bi porque ela está no relacionamento estável, assim como elas também têm dificuldade de aceitar que um bi não é uma pessoa mais promíscua ou menos promíscua por ser bi, né? Tem muita gente que fala assim, não me relaciono com alguém bi, porque eu nunca serei suficiente, porque ele nunca vai ser capaz de ter só uma pessoa, porque se ele gosta de homem e de mulher, não vai ficar satisfeito só com uma mulher. Pode ser, entendeu? O fato de ser bi não vai fazer ele pular mais ou menos a cerca, né? Os héteros também pulam muito a cerca, e um homem bi ou uma mulher bi podem estar num relacionamento estável com uma pessoa e ser fiel, monogâmico a ela, fiel eu não gosto, mas monogâmico a essa pessoa, o relacionamento inteiro. E depois, quando terminar o relacionamento, o próximo relacionamento pode ser com um homem ou uma mulher.
Vamos ouvir mais uma música?
Vamos pegar e encerrar então a nossa programação musical desse programa com uma música maravilhosa que chama Não Recomendado. Ela foi feita pelo Caio Prado, mas está sendo interpretada aqui pelo São Yantó, com uma participação do Caio Prado. É uma música que fala sobre essa ideia de que as pessoas, por serem homossexuais, são menos dignas ou menos mais perigosas para a sociedade. Então, ele trata muito legal, bem desse tema na música.
Perfeito.
Uma foto estampada numa grande avenida. Uma foto publicada no jornal pela manhã. Uma foto na denúncia de perigo na televisão. Uma foto estampada na avenida. Uma foto publicada no jornal. Uma foto na denúncia de perigo na televisão. A placa de censura no meu rosto diz: não recomendado à sociedade. A tarja de conforto no meu corpo diz: não recomendado à sociedade. A placa de censura no meu rosto diz: não recomendado à sociedade. A tarja de conforto no meu corpo diz: não recomendado à sociedade. Pervertido, mal amado, menino malvado, muito cuidado, má influência, péssima aparência, menino indecente, viado, pervertido.
Pois é, Márcio, nós ouvimos aí, né, o Não Recomendado, que é uma composição do Caio Prado, interpretada aí pelo São Yantó. Né?
Isso.
E o próprio Caio Prado também.
Que vai entrar mais pra frente na música, mas não vai dar tempo de tocar a música inteira.
Pois é, eu quero agradecer muito a sua presença, né?
Sim,
o tempo
imagina.
Passa muito rápido. A sua presença aqui, eu acho que você traz algo importante, né? Que é a comunicação LGBTI nas suas mais diferentes formas.
Sim, é um prazer estar aqui, foi uma honra. Quem quiser depois entrar em contato comigo também, continuar a conversa. Qualquer rede social, eu tô como Márcio Caparica ou arroba Márcio Caparica. Então, por favor, entre em contato. Tô aqui para continuar esse diálogo com todo mundo.
Muito obrigado pela sua presença. Imagina. E volte sempre.
Prazer.
Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistado o designer gráfico e web designer Márcio Caparica, criador do podcast Lado Bi e também produtor de publicações LGBTI+. Durante o programa, Márcio Caparica falou sobre a comunicação LGBTI+. O Diversidade em Ciência tem direção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, edição de áudio João Carlos Megali. Diversidade em Ciência é gravado no estúdio do Departamento de Comunicações e Artes e do Comunicação da ECA USP. A música incidental Tchori Tchori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no CD IRU. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira. O programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.